Oi, Ana. Preciso dizer que você mudou tudo em mim. Eu tô aqui ainda tentando traduzir o que o seu podcast movimentou na minha vida em uma manhã. Obrigada. Em troca, eu quero te contar uma fantasia minha, muito preciosa. Você pode fazer com ela o que você quiser. Querido ouvinte, eu amei a sua fantasia. Eu a transformei nessa história aqui, ó. Espero que você goste. Fazia uns 10 anos, mais ou menos, que eu não voltava para minha cidade natal. Uma prima se casaria durante os festejos de São João e eu fiz de tudo para conseguir abrir na minha rotina insana alguns dias de folga. Aguardava a data muito, muito ansiosa. Iria rever amigos, minhas primas, minha vozinha. Caminharia de novo, depois de tanto tempo, por suas ruazinhas, algumas que na minha memória ainda eram de terra. E, principalmente, viveria, novamente, os festejos de São João da minha infância e adolescência. Logo no primeiro dia, uma das minhas primas me puxou de canto pelo braço e soltou: "Você sabe que ele agora é padre, não sabe?" Eu me fiz de desentendida. "Ele? Como assim? Quem? Do que você está falando?" Ela me olhou com aquela cara de quem não ia se deixar ser enganada por mim, balançou a cabeça sorrindo e me deixou encostada na parede entre os meus suspiros e devaneios. Ele era Tiago, filho da Yalorixá mais importante daquela região e de um pastor evangélico, também bastante querido por todos. Eu amava passar as tardes na sua casa, ouvir aquela mistura de cantos e credos e conversar com todo mundo. Ele havia sido meu melhor amigo desde a infância até a minha partida para estudar arquitetura na capital. Conversávamos sobre tudo, intuíamos o pensamento um do outro, ficávamos às vezes nos olhando nos olhos um tempão, sem falar nada. E no ar, sempre aquela forte tensão sexual entre nós. Uma tensão que nunca entendi por quê, não desaguava. Nunca. No dia do casamento, eu tava que não me aguentava de tanta ansiedade, tentando disfarçar a duras penas meus calafrios e distrações, na certeza de que ele celebraria o casamento. Mas não, ele não apareceu. Já tinha um casamento para celebrar em outra cidade naquele dia. Precisei engolir minha afobação, fingir animação e continuar fantasiando. Como ele estaria? Como olharia para mim? Me reconheceria assim logo de cara? Como seria olhar para ele por trás de uma roupa de padre? Eu conseguiria conversar normalmente ou ficaria igual uma boba, falando coisas sem sentido, toda nervosa? A noite seguinte ao casamento era São João. A praça da matriz estava linda, tão linda como na minha memória. Bandeirinhas coloridas atravessavam toda a praça. Uma enorme fogueira deixava todos com os rostos corados, o cheiro de quentão, as barraquinhas de comidas. Entrei na igreja quando o seu sermão já havia começado. E apesar de estar apinhada de gente, encontrei um lugar no terceiro banco. Como ele estava lindo. Lindo, lindo como sempre. Mantinha o sorriso largo e franco que era sua marca registrada. De seu pai, tinha herdado os olhos tímidos, mas brincalhões. E de sua mãe, toda a negritude. Seu nariz largo, os lábios bem carnudos que faziam um sensual contraste com a barba rala. E o cabelo, todo anelado, com cachos displicentes tocando seu rosto. Não era difícil imaginar que tanto as mocinhas quanto as beatas mais maduras o desejassem em segredo. Percebi quando ele me notou e não escondeu a surpresa. Fez um aceno sorridente e se desconcentrou. Perdeu totalmente o fio do discurso. Somente foi longe e de tão transparente, todos acompanhamos. Fomos com ele para longe, longe. e com ele voltamos, quando fez alguma brincadeira que deixou a atmosfera na igreja leve e descontraída. Terminou logo a missa e veio na minha direção. Caminhamos pela praça como dois jovens desimpedidos. Era como se nada tivesse mudado entre nós. Eu estava toda confusa porque era meu amigo, aquele que eu tinha desejado por tanto tempo e que agora era padre. Vestia uma batina, mas continuava flertando comigo sem nenhum constrangimento. Perto da fogueira, ele pegou a minha mão, trouxe bem próximo de si como se fosse me dar um conselho e falou baixinho: "Preciso me confessar." Meu coração pulou disparado para a boca. Ele fez um sinal para que eu o seguisse e foi me conduzindo até o confessionário. Eu me sentei de um lado e ele do outro. Entre nós, a treliça de madeira escura. Então ele começou, com dificuldade, mas com coragem, a confessar um amor antigo, entalado no peito há muito tempo. Um amor que, de tão imenso, era quase impossível de tocar, de falar. Ele temia que se a pessoa, sua melhor amiga no caso, o rejeitasse, ele não aguentaria. Seria a morte para ele. Ele disse que havia preferido por muito tempo alimentar a dúvida e continuar fantasiando, mas confessou que agora, talvez, depois de tanto tempo, estivesse arrependido. Um silêncio amoroso tomou o ar que nos envolvia. Depois de um tempo, eu suspirei fundo, tentando me recuperar, mordi o lábio e disse brincando: 10 Pai Nossos e 20 Ave Marias todas as noites antes de dormir por 7 anos. Ele caiu na gargalhada, como ele ri alto, ri gostoso, e eu precisei fazer também segurando a minha risada. Então foi a minha vez. "Padre," eu disse, "eu pequei." Mas ao invés de lhe contar sobre o meu amor também represado, eu adotei outra estratégia que eu achei que poderia trazer uma camada mais interessante para o momento. "Padre, toda vez que eu estou quase chegando lá, eu crio uma fantasia. Imagino que eu sou uma deusa da fertilidade, que lidera há muitos e muitos anos um povo pagão. A fertilidade e a abundância do meu povo vem do meu gozo, padre. Antes de se casarem com outras mulheres, os homens devem vir até mim e, como prova de merecimento, de prosperidade e abundância, devem me fazer gozar, padre. Não se trata de competição com as outras mulheres, não. Estou além disso, e é daí que vem a minha divindade. Eu represento, padre, todo o desejo do prazer feminino. Eu sou o próprio cio da terra. E quando eu gozo, padre, meu gozo banha todos os vales, as planícies, todo povoado. E as pessoas me adoram. Adoram a minha buceta reganhada de deusa do alto da montanha." Pelas ripas de madeira que nos separavam no confessionário, nos olhamos pela primeira vez desde que havíamos começado esse jogo. Ele sorriu e estava visivelmente emocionado. "Júlia, vem comigo." Eu o segui. Ele me pegou de novo pelas mãos. "Ai, que saudade da presença do seu corpo na minha vida. Como eu pude ficar tanto tempo sem ele por perto." Saímos pelo portão do fundo da sacristia. Caminhamos de mãos dadas pelas ruazinhas da cidade numa noite escura de lua minguante, uma lua delicada, como uma pincelada no céu, e algumas estrelas de brilho forte espalhadas aqui e ali. O corpo todo em chamas e o vento cortante. O vento cortante entrando gelado pelas nossas narinas ofegantes, desvairadas, e de repente começamos a correr, correr pelas ruazinhas, ele de batina e eu de mini saia. Uma liberdade que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. As casas foram rareando e ele foi me levando até o morro mais alto da cidade, onde a gente adorava passar horas conversando. No alto do morro, tocamos os nossos rostos, ofegantes de desejo, de amor. Com seus lábios bem úmidos, ele sussurrou encostado no meu ouvido. Ele disse que se casou com Deus, mas pediu meu perdão porque desconhecia o antigo costume pagão e que estava ali, ao meu dispor, para cumprir o ritual sagrado e me adorar. Sempre, ele diz. Te adorar sempre. Deslizo meus dedos em seu rosto. Estamos à flor da pele, deixando que a erupção de tantos sentimentos misturados nos guie ao desconhecido. Eu começo a desabotoar a sua batina, ele de olhos fechados. Ele sente cada toque meu, cada movimento com o máximo de amplitude. Cada toque meu é um universo de sensações no seu corpo. A palma da minha mão toca o seu peito, como ele é bonito. Seu corpo é um mapa lindo, com todas as possibilidades do mundo. A minha língua percorre a sua barriga, seus mamilos, eu lambo seu pescoço. Ele me retribui um beijo, me olhando com seus olhos profundos, mais escuros que a noite. Minhas mãos escorrem pelas suas coxas peludas, eu aperto as suas coxas e eu sinto seu pau duro e inchado. Ele com o dorso nu, ainda com a batina, parecendo uma saia, me remete a um orixá, Oxóssi talvez. Como é lindo um homem de saia. Com a ponta dos dedos, eu arrasto a sua cueca para baixo e o seu pau salta inchado, duro, maravilhoso, querendo me comer. Eu fico ainda mais excitada com esse corpo que vai se revelando por trás da batina. Como uma batina pode ser sexy. Eu tiro a minha calcinha, desabotou os primeiros botões da minha camisa. O contorno dos meus peitos ficam bem definidos sob o sutiã de renda branca. Em pé, com as pernas abertas sobre ele, ainda vestindo minha mini saia, deixo que ele deitado olhe por um tempo para minha buceta. Adore a minha buceta. Ele lambe a ponta do seu dedo, estende seu braço bem definido e desliza a ponta dos dedos bem suavemente pelos meus lábios, pelo meu clitóris. Agora era eu quem estava em carne viva, de tanto prazer. Eu sento sobre ele. Minha buceta molhada desliza de cima a baixo no seu membro rugoso, inchado. Quanto mais demorasse, mais duraria aquela noite que nenhum de nós queria que acabasse. Mas não nos aguentávamos. Seu pau foi me penetrando. Fui sentindo ele todo por dentro de mim, aproveitando cada toque, deslizando, subindo e descendo. Ele era tão frágil. Ele estava tão entregue e eu subindo e descendo de olhos fechados. Eu não me aguentava mais e... Ai! Dentro de mim, gozamos no alto do morro, sobre a festa de São João, sobre a fogueira, sobre a paróquia, sobre a praça com a igrejinha cujo padre, ai, ainda estava com seu pau dentro de mim.
Pelos lábios dela. Contos eróticos para mulheres.